Paraná em Rede.
Os deputados da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa encaminharam ao Tribunal de Contas da União uma representação pedindo a suspensão do processo de concessão de novos pedágios nas rodovias do Paraná. O requerimento, com pedido de liminar, questiona a legitimidade do processo comandado pelo Ministério da Infraestrutura. O governo federal pretende fazer a concessão por 30 anos de 3.327 quilômetros de estradas federais e estaduais. A concessão seria dividida em 6 lotes, 42 praças de pedágio, 15 praças a mais do que atualmente. O Ministério alega que as tarifas seriam reduzidas em até 67% e que 1.700 quilômetros seriam duplicados nos primeiros 7 anos. O projeto prevê ainda aumento de 40% das tarifas após a duplicação. A Fundação de Ação Social de Curitiba pede doação de alimentos não perecíveis para famílias atingidas pela chuva. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Fundação de Ação Social de Curitiba mantém o atendimento às famílias atingidas pela chuva da tarde desta terça-feira. Desde o registro dos primeiros pontos de alagamentos, equipes das regiões afetadas foram acionadas para orientar as pessoas e oferecer os serviços de assistência social. Com estoque baixo, a FAS pede ajuda da população para que doem alimentos não perecíveis para atendimento às famílias. As doações podem ser feitas em todas as lojas das redes de supermercados Condor e Festival, onde há caixas exclusivas para receber os produtos. Caminhoneiros e motoristas profissionais que estão viajando pelas estradas paranaenses podem consumir alimentos em lojas de conveniência e restaurantes localizados à beira das estradas. De acordo com a nova regra estabelecida nesta quarta-feira, nos estabelecimentos localizados em rodovias e estradas, fica então autorizado o consumo no local por motoristas profissionais que estão viajando. Todos os demais restaurantes e lojas de conveniência seguem com restrição para atendimento ao público, podendo funcionar apenas pelo serviço de entregas ou retirada no balcão. Repórter Jomar Valença.
Educação.
Mais do que um passatempo, o setor de games é uma indústria do entretenimento que deve movimentar cerca de 180 bilhões de reais em 2021 só na área de esportes. Saiba como se profissionalizar na área.
Nos últimos anos, o mercado de games tem crescido cerca de 9% anualmente. A pandemia aumentou ainda mais essa movimentação e no Brasil esse crescimento chegou a 14% em 2020. Jaime Ramos, coordenador do curso de graduação em Design de Games da Uninter, avalia que os jogos contribuíram como passatempo durante a pandemia e os games online ajudaram a aproximar as pessoas.
A indústria de games, ela hoje tem um faturamento maior que a própria indústria da música e até do cinema, para você ter uma ideia. Então, esse crescimento aí que aconteceu nos últimos anos tem a ver com esse acesso mais fácil, mas também tem outras questões que estão acontecendo, principalmente a partir da pandemia. Por exemplo, a necessidade das pessoas interagirem com outras. Então, eu tenho uma filha adolescente que ela joga com os amigos, que ela não pode ver, ela joga, né, joga online com eles. Então, isso se expandiu muito também durante a pandemia.
Cerca de um terço da população mundial joga algum tipo de jogo eletrônico, seja nos videogames, computadores, no celular ou tablet, um total de mais de 2,3 bilhões de pessoas. Mais do que jogar, a indústria de games hoje é uma opção de entretenimento. Os esportes eletrônicos, conhecidos como e-sports, trazem competições mundiais que atingem quase 500 milhões de espectadores ao redor do mundo. Quem explica essa dinâmica é Thiago Alves, da equipe de gamers Red Kennedys.
Esses torneios, mesmo online, é toda uma transmissão bem trabalhada, então você acaba gerando todo esse ecossistema. Então as pessoas que estão ali, muita gente que hoje assiste um campeonato de esportes nem joga o jogo, nem é um ativo competitivo. Então ele está ali mais pela dinâmica gerada, quando eu falo de ecossistema, o que significa? O torneio, o time, os jogadores, então tudo isso, a parte de ter uma narração, alguém fazendo todo aquele espetáculo ali, então ele se torna mesmo um super evento para as pessoas acompanharem. Então tem tanto o jogador ali que vai ser um atleta, quanto as pessoas que gostam do jogo por acompanhar as transmissões.
E o alcance dos jogos vai muito além do tempo de lazer, como conta o professor.
Nós temos os jogos se disseminando por várias outras áreas. Por exemplo, na educação, é cada vez mais importante, né, o que chama-se de gamificação na educação, de você transformar muitas vezes atividades de aprendizagem em jogos, que fica muito mais interessante para o aluno, inclusive, né, muito mais fácil o processo. Na parte de treinamento das empresas, até mesmo nos carros hoje em dia, né, tem carros que hoje que te dão uma espécie de pontuação ou coisa assim, dependendo da maneira que você conduz o carro, né? Se você teve um estilo mais econômico, como é que você guiou, né? Ele dá um ponto no final da jornada, né? Então, você vê que os jogos, essa necessidade, né, de desenvolvimento de jogos, ela está se espalhando por diversos segmentos, diversas áreas da nossa sociedade.
Para quem quer se profissionalizar na área, o professor considera que é importante ter uma formação abrangente e que depois é possível se especializar no ramo de maior interesse.
Ele aprende todas as etapas, que vai lá, por exemplo, criação de personagens, a modelagem 3D, a construção de roteiros, ilustração, jogos 3D, o design de som, design de cenários. Então ele aprende todas essas etapas, né? Level design, ou seja, os níveis do jogo, ele aprende todas essas etapas do processo de um jogo, né? E isso habilita ele a ter uma formação que permite que ele trabalhe numa área que é bastante disputada hoje, que é o design de jogos. Depois ainda ele pode se especializar numa dessas áreas, né? De repente se for trabalhar numa empresa, principalmente numa grande empresa, trabalhar especificamente numa dessas áreas.
E segundo Thiago Alves, o estudo do design de games é importante até para quem planeja seguir carreira como atleta de esportes.
Ajudaria ele numa coisa muito importante, que é o conhecimento de como é a mecânica do jogo. Porque para você ser um jogador, principalmente um jogador de alto desempenho, você tem que conhecer o mapa, você tem que conhecer o personagem, todas as habilidades dele. Então é muito interessante você entender como o jogo foi desenvolvido, como ele foi pensado, como ele funciona, querendo ou não, um curso de desenvolvimento de jogos, porque ali você tem a ideia de como funciona a sua futura ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, mesmo se você quiser ser um atleta, não ser um desenvolvedor. E às vezes você acaba se apaixonando pelo desenvolvimento, em fazer o modo competitivo que você sempre sonhou. Então é uma oportunidade muito ampla, muito interessante, sim, é muito importante.
Repórter Amanda Iargas.
Educação.
Uma parceria Rede ERP de Notícias e Uninter. Cidades improvisam espaços para tentar atender pacientes com Covid-19. Acompanhe a reportagem de Letícia Tristão.
A pandemia do coronavírus atingiu patamares gritantes, dificuldade para conseguir leitos de UTI em todo o estado e as confirmações de novos casos só aumentam. Diante dessa situação, os municípios menores estão tendo de adaptar outros espaços da cidade para atender pacientes com Covid. Em Mandaguari, um espaço de convivência da Secretaria de Assistência Social se transformou em uma espécie de pronto atendimento para pacientes com suspeita de coronavírus. Isso porque a cidade tem apenas um pronto atendimento e o objetivo é separar os casos suspeitos de Covid-19 dos demais atendimentos. A prefeita da cidade, Ivoneia Furtado, explica como têm sido os atendimentos.
Nós nos reunimos e decidimos, no Espaço Conviver, que é um espaço que é do setor da assistência social, da Secretaria da Assistência Social, nós tiramos tudo de lá e colocamos para atendimento do Covid-19. Os pacientes chegam, né, ficam na espera, lógico, um separado do outro. A recepção faz a ficha, depois ele passa para o setor da enfermagem, onde realiza a pré-consulta. Depois da pré-consulta, passa para a consulta médica. Após a consulta, a ausculta pulmonar e tudo, o doutor receita, faz a conduta dele, né? Faz a receita. E ali ele já pega o medicamento e vai para casa. Aquele paciente que está relativamente bem, vai para casa. O que está com oxigenoterapia abaixo de 70, 75, né? Aí ele é encaminhado para o pronto atendimento municipal. Se precisa de uma tomografia e o médico solicita, o raio-x é feito no pronto atendimento. Aí ele vai, entra pela porta do fundo, faz o raio-x e já traz para o médico do Covid. Isso. Agora, se precisa de tomografia, Mandaguari não tem, tomógrafo, ele é encaminhado para Maringá.
De Maringá, Letícia Tristão.
O aumento do número de casos de coronavírus no Brasil começou a paralisar competições no futebol nacional. Nos últimos dias, as federações estaduais decidiram pela paralisação do Campeonato Catarinense e do Paranaense. E o estadual do Ceará não pode ter jogos realizados na capital Fortaleza. A Confederação Brasileira de Voleibol inverteu o mando do jogo entre Curitiba e São Paulo Barueri. Agora tem os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Paraná Clube anunciou a contratação do ídolo Saulo de Freitas para integrar a comissão técnica do time. Ele deverá atuar como coordenador técnico da equipe de Vila Capanema. Saulo jogou no Paraná Clube por 6 temporadas e é o maior artilheiro da história do time, com 104 gols marcados. Foi tricampeão paranaense e conquistou a Série B do Brasileirão em 1992. O ex-atacante já trabalhou como técnico do Paraná em 4 oportunidades, 2003, 2004, 2007 e 2008. Com o decreto restritivo no combate ao Covid-19, que proíbe eventos esportivos em Curitiba até a próxima segunda-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol inverteu o mando do confronto entre Curitiba e São Paulo Barueri, válido pela última rodada da fase de classificação da Superliga Feminina. A diretora do Curitiba Vôlei, Gisele Miró, agradeceu ao técnico José Roberto Guimarães, do São Paulo Barueri, por ceder o centro de treinamento gratuitamente para a hospedagem da equipe. O time curitibano completará neste final de semana uma sequência de 9 partidas em apenas 20 dias. Depois de enfrentar Mike Tyson em um combate histórico em novembro de 2020, Roy Jones Jr., de 52 anos, disse que sonha enfrentar outra lenda das lutas, o brasileiro Anderson Silva. O boxeador disse que as tratativas por uma luta contra o Spider têm se desenrolado por anos e finalmente pode acontecer. Anderson Silva, de 45 anos, está disponível sem agenda no MMA e, de acordo com Roy Jones Jr., os dois querem boxear há muito tempo e poderiam fazer uma exibição para o povo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede.